Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos da nossa frequência, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Seus amigos Luiz Zhao e Luiz Tassonedo, estamos mais uma vez com vocês.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes. Tudo bem? É com muito prazer que a gente pode compartilhar mais uma vez com vocês as informações econômicas. Luiz, sobre o que vamos falar hoje?
Neto, você já ouviu falar de dinheiro digital ou dinheiro virtual?
Ah, sim, claro. É uma coisa muito nova e interessante que surgiu com a internet. Mas como é que ele funciona em substituição das moedas reais é, na verdade, um conceito econômico complicado.
Mas nossos colegas da Rádio Magal fizeram já um programa perfeito sobre isso. No início do Panorama Econômico de hoje, vamos ouvir o programa oferecido pela Rádio Magal, Mercados Financeiros, no qual o locutor Gilberto Lopes convida o economista Bernardo Alves para discutir detalhadamente o tema dinheiro virtual. Depois vamos trazer algumas novidades mais recentes sobre a economia do mundo para nossos ouvintes.
Tá bom, então vamos lá.
Mercados Financeiros na Rádio.
O chamado dinheiro digital ou dinheiro virtual começa a ter cada vez mais importância na vida de cada um. Que efeitos é que isto pode ter na vida real?
Pode ser uma realidade que possa vir a acontecer nas próximas décadas. Não é algo de novo. Este paradigma de tecnologia já puxou também o dinheiro noutras fronteiras, como, por exemplo, anotámos em 1960, com a introdução de cartões de crédito, justamente na América, com o Diners Club e com o Bank of America, que também as pessoas pensavam que ia ser, então, uma grande mudança de consumo só de cartões, com cartões, pagamentos a cartões, e não com dinheiro mesmo, com cash. Após a crise de 2007 e a pouca credibilidade dos bancos centrais, levou com que alguns hackers ou pessoas que estão mais ligadas aos computadores criassem então uma moeda digital. A mais conhecida de todas é a Bitcoin, que neste momento é capaz de ser a market leader das 10 empresas que existem de moedas digitais. O que é uma moeda digital? Uma moeda digital é uma tecnologia que usa peer-to-peer, que muito simplesmente são vários computadores, não há uma central que regulariza as moedas, mas com o intuito de conseguir, pelo menos, garantir o número fixo de moedas que existem no mercado. Portanto, a Bitcoin, neste momento, está a lançar a moeda, já o fez em 2009, mas hoje em dia está a ficar cada vez mais influente no mercado. Hoje tem contratações de valor de quase mil milhões de US dólares.
Isto representa que, no futuro, como é que nós vamos deixar de pagar em notas, em moedas?
Eu penso que não. Acho que é mais uma mudança, mais um possível movimento da tecnologia para este lado, de coisas mais digitais, de transação sem ser com capital, mas isto, como já disse, já aconteceu em 1960, que foi um movimento muito maior e hoje em dia podemos ver que os cartões de crédito têm muita influência no mercado. Esta moeda era para ter qualquer coisa como uma estabilidade financeira da moeda e que, se formos ver os resultados, ou pelo menos a flutuação das moedas deste Bitcoin, não o mostraram. Se formos ver, dia 1 de janeiro de 2013, a moeda estava cotada a 13 US dólares. Um Bitcoin para 13. Em abril estava cotada a 266. Um mês depois estava cotada a 150. Portanto, há aqui uma grande volatilidade nesta moeda, se é que queremos chamar uma moeda, mas eu, na minha opinião, acho que como investimento, como uma moeda, não é? Ou como um ativo que possa ser considerado, não acho que seja um grande ativo, porque a perda de capital total pode acontecer. Porque quem é que diz que a Bitcoin vai ser a moeda que vai ser utilizada e não pode ser outra moeda que o Banco de Reserva Central americano lance para o mercado? E aí é que é o grande problema de investir neste tipo de moedas ou neste tipo de investimentos.
Portanto, isto, as pessoas devem ter algum cuidado nestes investimentos?
Sim, acho que devem ter muito cuidado, porque, para já, não é regulado. Dois, o Banco Central de cada país já está a começar a notar este tipo de investimentos e já está a começar a regularizar e ver o que é que vai acontecer, porque hoje em dia isto é utilizado em pouca escala, uma escala muito pequena, onde as pessoas dizem que a maior parte era para pagar e consumo de drogas e outras coisas, não propriamente para consumo mesmo de produtos e serviços na economia.
Não estamos é uma ação que é legal. Não está regulada, mas é legal.
Legal porque não há nenhum regulamento, é uma coisa tão nova que não há nenhum regulamento que possa dizer não, isso é ilegal. Está lá, existe. Agora, se é um bom, se devemos comprar ou não, eu tenho bastante medo em comprar uma coisa como estas, porque, como disse, como nós estamos a fazer um investimento, a perda pode ser quase total. As flutuações que tivemos em 3 meses, 4 meses, bate qualquer moeda que era suposto causar uma coisa mais estável.
É um sistema, um modelo de investimento e de intervenção e de ações que está a ser concentrado mais em alguma parte do mundo do que noutra, mais nos Estados Unidos, menos na Ásia, ou é, digamos, um movimento que atinge neste momento todas as partes do mundo?
É um movimento que, com a tecnologia e com a nova geração, não a minha, mas a geração mais nova do que eu, com mais habilidade em computadores, tem vindo-se a notar em vários países já este trend de moedas. Podemos ver como a China, que tem uma das maiores empresas chamada Tencent, que emitiu as tais moedas, que chamava-se Q-Coins, que o governo central chinês imediatamente baniu. Portanto, são várias coisas que existem no mundo. Em certos países já começaram a ficar muito mais influentes, como por exemplo na América, em Califórnia. Mas acho que até chegar a um ponto onde vai ser uma moeda única, sem fronteiras, mundial, vai ser impossível. Até podemos ver pelo euro que temos 20 e tal nações juntas e não conseguimos ter uma moeda e uma unidade. Portanto, há aqui um grande problema neste tipo de é mais uma utopia, na minha opinião, e uma utopia não é um bom investimento.
Bernardo, vamos agora a outro tema. Manchester United, o anúncio da saída do seu treinador, 26 anos depois, levou a uma queda enorme nas ações.
Sim, as ações estão cotadas na Bolsa da América, caíram de imediato 5%, ou qualquer coisa como 150 mil milhões de dólares norte-americanos, uma coisa normal no futebol. Quando um treinador é mais importante do que um CEO, quando o treinador é que é a imagem do clube, fica com alguma consternação em saber quem é que vai acontecer, como é que vai ser a sucessão do clube. Investir num clube de futebol é das coisas piores de investimento que há. Porquê? Porque os custos fixos são enormes. No último relatório de contas do Manchester United, quase 71% das receitas eram só para salários. E isso em si causa um grande problema, porque quem tem o poder de compra são os jogadores. Portanto, mais salários vão ficar cada vez mais altos e para os conseguir manter sem uma peça importante na equipa, como é o treinador Sir Alex Ferguson, vai ser um grande problema. Também notar que o CEO também vai embora, o David Gill, que também se vai sair da organização do Manchester United. A meu ver, é um mau investimento, mesmo se comprarmos, desde a OPA de 2012, o ano passado, subiu 30%, está cotada no mercado com 3 mil milhões de dólares norte-americanos, mas para mim não é um bom investimento. Até podemos ver os investimentos, se compararmos aos outros clubes, como por exemplo o Benfica ou o Porto, as ações caíram quase 80% desde a OPA. A indústria em si é um problema e como investidores não devemos arriscar nesses investimentos.
É provável que as ações do Manchester United continuem aqui?
Eu acho que sim. Tanto que podemos comparar o Sir Alex Ferguson ao Steve Jobs, quando faleceu, e a Apple está a ter bastantes problemas existenciais, não é? De como é que vamos agir com as novas emergências de tecnologias. Ou então também podemos ver um caso mais antigo, que era o do Walt Disney, quando faleceu e a empresa também teve alguns problemas de caráter, de como é que se havia de agir. Especialmente como estas indústrias não estão centralizadas só numa pessoa. E aí o caso de Sir Alex Ferguson, que representa realmente o Manchester United. As ações podem vir a cair, aliás, na sua OPA já diziam que um dos grandes riscos da ação era o tal Sir Alex Ferguson falecer, porque já tinha uma idade bastante avançada, mas isto, portanto, ocorreu mais depressa do que esperávamos.
Mas o futebol é hoje uma indústria, movimenta milhões de euros, milhões de patacas, quer com os jogos, quer também com estas emissões televisivas, a parte da publicidade, e isso pode levar as pessoas a achar que é um bom investimento comprar ações dos clubes, o que parece que não é verdadeiro.
Não, até podemos comparar esta indústria com uma indústria como a British Airways ou como a indústria dos aviões. É uma indústria que nunca fez dinheiro, uma indústria que está ciclicamente endividada, que tem ciclos que às vezes está bem, que faz bastantes lucros e outras vezes que nunca faz nada. Mas na sua soma dos últimos 120 anos, a indústria aérea não fez dinheiro nenhum para as pessoas que investiram. E eu também penso que vai ser algo assim parecido com o do futebol. Este dinheiro todo que está à volta não vem para o investidor. Podemos ver os resultados de 2012 do Manchester United, que fez 320 mil milhões de libras, mas, no entanto, em termos de resultados anuais, só fez 4 milhões de libras, em termos de lucros. Portanto, este dinheiro está a desaparecer de uma maneira incrível. Os grandes sponsorships, os grandes os royalties que eles recebem das pessoas, dos membros, não chega para este tipo de investimento. Dá para manter o clube, mas não é um bom investimento. E aí é que é a grande questão.
Portanto, as pessoas não devem comprar ações de clubes?
Na minha opinião, não, porque o dinheiro que está a ser... Quando um clube, ou quando uma empresa está a ser, ou é, o seu fator de sucesso tem a ver com uma pessoa... Quando essa pessoa vai embora, é um problema. E por isso é que a gente, quando vê grandes empresas, ou quando vamos analisar um bom investimento, analisamos empresas que qualquer pessoa, mesmo que saia da empresa, ou tenha algum problema e saia mesmo da empresa, qualquer pessoa pode vir para o seu lugar e manter as suas operações. Nós queremos um business, não é? Que seja fácil de analisar, com um produto que qualquer pessoa consiga vir sem ter que ser esta imagem de um grande CEO.
Obrigado, regressamos na próxima semana.
Obrigado.
Mercados Financeiros na Rádio.
Prezados ouvintes, estamos de volta ao nosso panorama econômico. No final do programa de hoje, vamos trazer para você algumas notícias sobre economia na China e no mundo.
FMI baixa a previsão do crescimento econômico mundial.
O Fundo Monetário Internacional publicou na última terça-feira um relatório baixando um pouco a previsão do crescimento da economia mundial para este ano e o próximo.
Segundo a nova estimativa, a expansão econômica mundial de 2013 deverá atingir 3,1%, uma queda de 0,2 ponto percentual em comparação à previsão feita em abril. Mesma baixa da expectativa para o ano que vem, que agora é de 3,8%.
O FMI indicou que a queda da previsão é por causa da desaceleração do crescimento das economias emergentes e do recuo contínuo na zona do euro.
O relatório do fundo prevê que as economias dos novos mercados e dos países em desenvolvimento deverão crescer 5% esse ano e 5,4% no próximo, ambos baixando 0,3 ponto percentual em comparação com a previsão anterior. Sobre a economia chinesa, o FMI considera que vai aumentar 7,8% e 7,7% nos próximos dois anos, diminuindo respectivamente 0,3 e 0,6 ponto percentual em comparação com a previsão anterior.
ONU aprova novas normas para garantir segurança alimentar.
O Comitê Codex Alimentarius da ONU publicou na semana passada novas normas sobre a segurança alimentar com o fim de proteger melhor os interesses dos consumidores e garantir a justiça no comércio de alimentos.
Para melhorar os hábitos alimentares e resolver a questão da saúde pública, as novas regras definem claramente os valores dos elementos nutritivos dos alimentos e reajustam os princípios sobre as comidas das crianças.
Além disso, a ONU ainda lançou normas de avaliação dos riscos de poluição das forragens para animais domésticos.
China continuará ajudando a África na eliminação da pobreza.
Foi realizada no dia 9 em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, no sul da China, a 4ª Conferência de Redução da Pobreza e Desenvolvimento China-África.
Durante o evento, o vice-diretor do Centro Internacional de Redução da Pobreza da China, Huang Changwei, lembrou que a China é um país grande, cuja população ocupa um terço do total do mundo e que tem feito muitos esforços para reduzir a pobreza nas últimas 3 décadas. Ele destacou que o governo chinês está disposto a compartilhar as experiências no setor com os amigos africanos.
Segundo Patrick Haverman, funcionário da representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, na China, sua entidade tem mantido contatos estreitos com o país e continuará apoiando a cooperação sino-africana de forma a contribuir mais à promoção do desenvolvimento sustentável global.
Bom, caro amigo, caro ouvinte, tivemos assim o nosso panorama econômico de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Um abraço a todos e tchau, tchau.